Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
São 5 horas mais 30 minutos.
Repita.
5 e meia.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição deste sábado, 18 de fevereiro de 2017, verão brasileiro. Esta é a Rede Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do país, cobertura e alcance para milhões de ouvintes em todo o território nacional. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Rede Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil, sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã. Agora, as manchetes desta edição de sábado, 18 de fevereiro de 2017.
Horário de verão termina meia-noite. Não se esqueça de atrasar o relógio em uma hora.
Os ponteiros devem ser reajustados em todos os estados nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e no Distrito Federal.
Ex-ministro do STF recusa convite de Michel Temer e reabre indefinição sobre a pasta da Justiça.
Esta sexta-feira, Carlos Veloso apontou compromissos profissionais e éticos como justificativa.
O presidente da Câmara vai checar 2 milhões de assinaturas do pacote anticorrupção antes de devolvê-lo ao Senado. A medida faz parte de acordo entre Rodrigo Maia e o ministro do STF, Luiz Fux, que retirou questionamento sobre a tramitação do texto.
Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, diz que foro privilegiado é incompatível com o princípio republicano.
Já em entrevista ao Grupo Estado, o ministro Gilmar Mendes afirmou que há um certo assanhamento juvenil na discussão sobre o benefício.
Michel Temer envia ao Congresso projeto de lei que acaba gradualmente com a multa de 10% do FGTS para demissão sem justa causa.
O texto prevê que o valor da cobrança feita às empresas será reduzido em um ponto percentual a cada ano até 2027.
Vencedor do prêmio Camões faz duras críticas a Michel Temer e ministro da Cultura é vaiado após rebater acusações.
Esta sexta-feira em São Paulo, o escritor Raduan Nassar chamou o governo de golpista. E Roberto Freire acabou batendo boca com o público.
Justiça Federal suspende o bloqueio das receitas da Odebrecht após acordo de leniência.
Em ação por improbidade cidade, a empreiteira estava obrigada a depositar mensalmente 3% da arrecadação total em uma conta judicial.
Dilma Rousseff diz que segundo golpe estará em curso caso Lula seja impedido de concorrer à presidência em 2018.
Nesta sexta-feira, a ex-presidente cogitou que o padrinho político pode ser condenado em uma das 5 ações penais a que responde.
Agências da Caixa Econômica Federal abrem hoje em todo o Brasil para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS.
Idosos com 70 anos de idade ou mais não precisam esperar o calendário que começa em 10 de março para retirar o dinheiro.
BNDES libera 2 bilhões e 500 milhões de reais para a linha de transmissão da usina de Belo Monte, no Pará.
A construção de 2.100 quilômetros de extensão vai distribuir a maior parte da energia gerada pela hidrelétrica.
Apesar do Corujão da Saúde ter enxugado a fila de exames, pacientes reclamam de problemas em São Paulo.
Beneficiários do programa do prefeito João Dória apontam dificuldades para encontrar remédios ou realizar consultas e cirurgias.
Equatorianos vão às urnas amanhã para escolher o novo presidente.
Lenin Moreno, Guilherme Lasso e Cíntia Viteri disputam o cargo ocupado por Rafael Correa há 10 anos.
México tenta aproximar a aliança do Pacífico e o Mercosul.
Tentando afastar os efeitos da má relação com os Estados Unidos, o governo mexicano organizou uma reunião entre os dois blocos para o mês que vem.
CBF adia para a próxima temporada o uso do árbitro de vídeo durante o Brasileirão.
A Confederação Brasileira de Futebol decidiu não marcar com custo de 20 milhões de reais e decidiu retomar a utilização de juízes adicionais.
Na primeira partida, em uma quadra da NBA, Oscar Schmidt vence o jogo das celebridades em Nova Orleans, nos Estados Unidos.
Nesta sexta-feira, o Monsanto jogou pouco, mas teve 100% de aproveitamento e fez 4 pontos em vitória do Leste sobre o Oeste por 90 a 57. 5 horas 36 minutos.
Repita.
5 e 36.
Jovem Pan e o tempo.
Este sábado, áreas de instabilidade tropicais e também a ação da zona de convergência intertropical aumentam a chuva e segue generalizada nas áreas entre Pará, Amapá e também o norte do Nordeste, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Chove em forma de pancadas depois de um dia quente no restante da região norte do Brasil e também no centro-oeste. No litoral da Bahia, são ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e trazem chuva fraca, especialmente à noite. Essa também é a condição do tempo no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Por outro lado, em grande parte da região central mineira, inclusive a capital Belo Horizonte e também todo o Rio de Janeiro, o tempo vai ficar muito firme e ensolarado ao longo do dia. Na região sul do Brasil, algumas áreas de instabilidade trazem chuva, especialmente para a faixa leste e também no sul do Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo, o calor predomina. Na capital paulista, máxima de 32 graus e, mais uma vez, nuvens ficam mais carregadas no final do dia. A chuva, se acontecer, será muito isolada e passageira, pegando apenas um ou outro município. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Vambora, vambora, tá na hora,
vambora, vambora, Jovem Pan. 5 horas 37 minutos.
Repita.
5 e 37. As manchetes dos principais jornais do país com Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de sábado. O Estado de São Paulo, relator da Lava Jato, critica foro privilegiado de político. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, defendeu ontem que a corte debata o alcance do foro privilegiado. Para ele, a determinação de que uma autoridade só possa ser julgada em tribunal específico em razão do cargo é incompatível com o princípio republicano. Fachin também declarou que a corte deve debater se o foro deve ser restrito a atos praticados no mandato. De Porto Alegre, Zero Hora, foro privilegiado opõe Congresso e ministros do STF. Folha de São Paulo, gestão Temer prepara ações para destravar investimentos. Com a inflação e os gastos públicos sob controle e a reforma da Previdência em curso, o governo de Michel Temer decidiu acelerar um pacote de medidas que poderão atrair até 371 bilhões e 200 bilhões de reais em investimentos ao longo de 10 anos. O cálculo é da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, que conduz estudos sobre 6 novas ações, incluindo a regulamentação da venda de terras para estrangeiros e a mudança nas regras da exploração de petróleo e gás. Do Rio de Janeiro, o Globo. Crise na saúde mostra que judicializar não resolve. A saúde pública é um exemplo do desfecho que pode ter a decisão do STF de mandar indenizar presos em cadeias precárias. A enxurrada de ações na justiça por cirurgias ou remédios não resolveu os problemas dos pacientes da rede pública. No Rio, após acordo entre a Defensoria em 2012, a fila por cirurgia nos hospitais federais aumentou de 13.851 para 23 mil no ano passado. De Curitiba, Gazeta do Povo, o império da política contra-ataca. A Operação Lava Jato vive dias de Star Wars. Políticos haviam deflagrado, no fim do ano passado, uma investigação contra a Lava Jato. A reação da opinião pública freou a ofensiva, mas Brasília reorganizou suas forças e agora começa um contra-ataque à operação. Da capital federal, Correio Brasiliense. Governo quer mudar a lei fiscal para ajudar estados. Diante da caótica situação das contas públicas do Rio de Janeiro, o Planalto estuda alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal. É a saída vislumbrada pelo governo para que a União tenha segurança jurídica na adoção de medidas para recuperar as finanças daquele estado e de outras unidades da federação altamente endividadas, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Essas mudanças, que serão discutidas por Michel Temer e auxiliares neste fim de semana, precisam da aprovação no Congresso e terão validade provisória de 3 anos. De Belo Horizonte, ontem, estado de Minas, mais de 1.000 notificações de febre amarela em Minas Gerais. Dados do último balanço da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o número de casos notificados da doença no estado rompeu a barreira dos 3 dígitos, chegando a 1.012, mas apenas 277 deles, ou 27%, tiveram a investigação concluída. Foram 220 diagnósticos confirmados e 57 descartados. Entre os 220 pacientes com a febre amarela testada, 78 morreram e há outros 96 óbitos em apuração. De Florianópolis, Diário Catarinense, Santa Catarina terá 1.084 novos PMs até o fim do ano. De Fortaleza, o Povo, chuvas mostram primeiros resultados. Das chuvas de 2017, o volume da água que chegou aos açudes em fevereiro já é igual ao aporte registrado no mesmo mês do ano passado. Foram 50 bilhões de litros como recarga nos reservatórios até ontem, o que equivale a 0,2% do que o estado pode acumular. Ainda com 10 dias pela frente, fevereiro deve ultrapassar o aporte contabilizado para o mês em 2016, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. E de Recife, Diário de Pernambuco, o novo Código do Amor no Carnaval.
5 horas 42 minutos.
Repita.
5h42. Espaço para Marcela Lorenzetto.
O Superior Tribunal de Justiça decide que no divórcio, quem ficar no imóvel que era do casal deve pagar aluguel para o outro que vai sair de casa. O entendimento é da segunda sessão do STJ e foi tomado em um julgamento de recurso especial. A mulher, após o divórcio, pediu a fixação de um valor ao ex-marido para que ele use o único imóvel do casal sozinho. A justiça determinou que ele pague um valor para ela até que a partilha do bem seja realizada. De acordo com a determinação, a quantia deve ser paga mensalmente e vai corresponder à metade do valor de mercado do imóvel. As despesas de manutenção do bem, como os impostos, serão deduzidas. O advogado Sérgio Marques da Cruz, especialista em direito de família, explica que, com o divórcio, a mancomunhão existente entre os cônjuges se transforma em um condomínio.
Com o divórcio, na verdade, com a separação, já houve a ruptura do elo conjugal. Não houve o término do chamado casamento, que ele termina com o divórcio. Mas como estão afastados, parece evidente que eles antes eram marido e mulher, que passaram a ser condôminos, né?
O relator, ministro Raul Araújo, destacou que admitir a indenização antes da partilha tem o mérito de evitar que a efetivação dessa seja prorrogada por anos a fio, aprofundando esse conflito com presumíveis consequências adversas para eventual prole. Ou seja, a decisão pode antecipar uma discussão que geralmente fica para depois da partilha dos bens, coisa que costuma demorar bastante. E em casos de famílias com crianças, essa determinação pode evitar traumas na mudança do ambiente familiar. A decisão não é lei, mas abre precedentes na justiça. O ministro Raul Araújo destaca não se tratar de um direito automático, mas sim uma análise de cada caso, como explica o doutor Sérgio Marques da Cruz.
Sobre o caráter alimentar, existem casos que são diferenciados, por isso que o ministro diz que precisa analisar o caso a caso. E que se a moradia for uma das formas de pensionamento, porque quando você fala o vocábulo alimento, ele não quer dizer comida, alimentos quer dizer a forma de manutenção do outro, que vai desde contas de consumo até, obviamente, todos os gastos que alguém pode ter e que compete ao aqueles parentes suprir essas necessidades quando elas são, efetivamente, elas existem, tá? Então, às vezes, no acordo de alimentos, fica dito que a moradia é um ingrediente que um tem que pagar para o outro, entendeu? Então, daí passa a ser uma exceção e vem a teoria do ministro de que cada caso é um caso.
O divórcio é algo imediato, mas a partilha dos bens pode demorar anos e um dos dois, ao deixar a casa, pode sair perdendo enquanto espera a resolução. Essa decisão tenta evitar um processo desgastante e equilibrar um pouco a situação do casal.
Vambora, 5:45.
Repita.
5:45. Rio de Janeiro, é com você, Rodrigo Viga.
A inflação do aluguel desacelera na segunda prévia do mês de fevereiro. Boa notícia para quem vive de aluguel, quem loca algum imóvel Brasil afora. O IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuo para 0,02% agora na segunda prévia do mês de fevereiro, perto de zero. Para que você tenha uma ideia, na segunda prévia de janeiro, o índice tinha sido de 0,76%. Os dois principais grupos que compõem o IGPM, atacado e varejo, desaceleraram, sendo que no atacado os preços tiveram variação negativa de 0,15%. As matérias-primas brutas, como minério de ferro, aves e milho, foram as âncoras deste movimento. No varejo, para nós consumidores, os preços cederam de 0,57% para 0,36%. Grande destaque foi o grupo alimentação, que está presente na nossa vida diariamente. Queda com destaque para as carnes bovinas, deflação de mais de 2%. Apenas na construção civil é que os preços subiram ligeiramente, de 0,24% para 0,35%. Para você que vive de aluguel, atenção para esta informação. O IGPM acumula até a segunda prévia do mês de fevereiro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 0,66%. Em 12 meses, 5,31%, em trajetória declinante. Essa é a taxa que vai ser usada, 5,31%, para corrigir contratos de aluguel e locação que estejam vencendo e que usem, é claro, como indexador o próprio IGPM da Fundação Getúlio Vargas. E uma outra informação, a inflação para os consumidores, medida pelo IPCS da Fundação Getúlio Vargas, desacelerou em 5 das 7 capitais na segunda semana do mês de fevereiro, taxa média de 0,49%. Em São Paulo, o IPCS ficou bem perto da média, 0,49%, tinha sido na primeira leitura de 0,70%. Nesta segunda semana do mês de fevereiro, em São Paulo, especificamente, o IPCS recuou nos grupos Educação, Leitura e Recreação, Transportes, Alimentação e Vestuário. Os itens que mais baixaram, cursos formais, etanol, frutas e sapato feminino. Do Rio, Rodrigo Viega.
5:47.
Repita.
5:47.
Temperatura de 21 graus em São Paulo.
No Jornal da Manhã, Fernando Martins.
O Museu Catavento concluiu a reforma de sua fachada. Foram recuperados cerca de 70 elementos arquitetônicos, entre esculturas, caixilhos de portas e janelas de metal e madeira, relógio e sino da torre. além das coberturas e dos revestimentos das torres, como explica o secretário estadual de Cultura, José Roberto Sadek.
Esse prédio tem 100 anos, ele precisa ter, vamos dizer assim, uma manutenção especial, é um prédio tombado, com uma arquitetura específica, e o restauro é uma ação especializada. Durou 2 anos o trabalho de restauro, porque a gente restaurou sem interromper as atividades.
Evento para marcar o momento foi realizado nesta sexta-feira e a obra foi possível graças a recurso de R$1.200.000 do Fundo de Interesses Difusos, o FID, gerenciado pela Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, como pontua o secretário Sadek.
É um fundo importante, ele dá uma certa, ele é um recurso que não é do orçamento, ele é um recurso extra, e ele cobre lacunas que às vezes o orçamento não chega. Então, no nosso caso, talvez hoje fosse difícil para a gente fazer o restauro, no entanto, o FID fez e nós estamos entregando para a cidade, é só vir olhar a fachada aqui, está linda.
O Museu Catavento também inaugurou sua mais nova sala, a Dinos do Brasil, com uma experiência de realidade virtual sobre os gigantes do passado, que viveram no país há milhões de anos, como explica Keila Keiko Matsumura, sócia fundadora da VR Monkey, empresa de tecnologia que desenvolveu o sistema.
Realidade virtual para a gente é a tecnologia do futuro, né? Esse projeto a gente concebeu em 2013, que foi quando surgiu o DK1 do Oculus Rift, quando a realidade virtual ainda não era conhecida pela grande maioria da população. E quando a gente experimentou pela primeira vez, a gente falou, nossa, isso vai mudar a vida de muitas pessoas. Do jeito que a pessoa recebe o conhecimento, né? Porque como é uma imersão muito grande, a pessoa absorve melhor o conhecimento.
A sala possui 100 metros quadrados e oferece 7 sessões diárias de 40 minutos de duração, com capacidade para 25 pessoas. Ingressos custam R$ 6,00, R$ 3,00 para meia entrada e aos sábados a entrada é grátis. O Museu Catavento está localizado no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. Mais informações pelo telefone 11 3315 0051 ou pelo site cataventocultural.org.br.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5:50.
Repita.
5:50.
Cidade de São Paulo tem o dia mais quente do ano, nesta sexta-feira.
Na medição oficial do INMET, os termômetros chegaram a 33,1 graus no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.
Mas o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou temperaturas ainda mais altas.
Na Capela do Socorro, na zona sul, os termômetros chegaram a 36,6 graus. E em Pinheiros, na zona oeste, 35,7 graus.
Diretor da OAB, a mulher dele e a filha são assassinados a tiros dentro de casa na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Wagner da Silva Salgado era diretor de eventos da subseção de São Gonçalo da Ordem dos Advogados do Brasil.
Foi encontrado por policiais e bombeiros ainda com vida, mas acabou morrendo no hospital. A mulher e a filha já estavam mortas.
Ainda não há pistas do que possa ter acontecido no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.
Principal promessa de campanha de João Dória, o Corujão da Saúde, diminui a fila para os exames na cidade de São Paulo.
Em pouco mais de um mês, 141.300 procedimentos foram realizados e outros 270 mil estão agendados para, no máximo, abril.
Porém, o problema ainda não foi totalmente resolvido, porque parte dos pacientes não consegue marcar o retorno com o médico, cirurgia ou receber medicamentos.
A Prefeitura de São Paulo informou que está atendendo quem está na fila para a consulta com o especialista e está regularizando a entrega de remédios.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ministro do STF, Luiz Fux, fecham acordo sobre projeto das 10 medidas contra a corrupção.
Após o encontro, Fux decidiu extinguir um processo que questionava a tramitação da matéria no Congresso.
Maia afirmou ao ministro que a Secretaria-Geral da Mesa da Casa vai conferir as assinaturas de apoio à proposta de iniciativa popular.
Eles também acertaram que, depois disso, o projeto poderá ser enviado ao Senado para seguir com a tramitação.
Boa Coreia do Norte vai rejeitar a autópsia de Kim Jong-nan realizada na Malásia.
O meio-irmão de Kim Jong-un, líder norte-americano, morreu em Kuala Lumpur nesta semana, depois de ter sido atacado no aeroporto internacional da cidade.
Uma das mulheres presas por suspeita de envolvimento na morte de Kim Jong-nan acreditou que o ataque fosse uma pegadinha.
No dia, ela havia sido paga para participar de uma brincadeira envolvendo câmeras escondidas.
Segundo autoridades da Malásia, ela tinha de convencer homens a fechar os olhos e depois pulverizá-los com água.
O pulverizador usado com o último alvo, Kim Jong-nan, supostamente continha materiais tóxicos.
O programa de demissão voluntária dos Correios atinge 5 mil funcionários e fica abaixo da meta.
Com os desligamentos confirmados nesta sexta-feira, último dia de adesão, a estatal deve economizar 500 milhões de reais por ano.
O objetivo inicial era de uma adesão de 8.200 funcionários e redução dos gastos anuais com a folha entre 700 milhões a 1 bilhão de reais.
O PDV tinha como público-alvo trabalhadores com mais de 15 anos de empresa e 55 anos ou mais de idade.
O PSOL entra com recurso para que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão que manteve Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Na última segunda-feira, Celso de Mello, do STF, garantiu o PMDBista no cargo, rejeitando o argumento de que a nomeação configura desvio de finalidade.
Citado nas delações da Lava Jato, Moreira Franco passou a ter direito ao foro privilegiado ao ser nomeado como ministro.
Um dia depois de manter o PMDBista no cargo, Celso de Mello afirmou que levaria o caso ao plenário do Supremo caso houvesse algum recurso.
Cientistas descobrem novo continente no sudoeste do Oceano Pacífico.
A porção de terra, que tem 94% da área submersa, foi batizada de Zelândia.
Segundo o artigo numa revista especializada, o continente tem 5 milhões de quilômetros quadrados, quase um terço da vizinha Austrália.
Os geólogos dizem que as montanhas mais altas da região já eram conhecidas e querem que a área seja oficialmente considerada um continente.
Sobe para 89 número de mortos confirmadas por febre, mortes confirmadas pela febre amarela no Brasil desde o início do surto.
Com 77 óbitos, Minas Gerais lidera o ranking de registros, seguido por Espírito Santo com 9 vítimas e São Paulo com 3.
Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde confirma que 263 brasileiros foram infectados pela febre amarela.
Ao todo, foram 1.258 registros, sendo que 882 ainda estão sob investigação e 113 foram descartados para a doença.
O governo federal quer atrair 371 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos da iniciativa privada nos próximos 10 anos.
Do total, 236 bilhões e 100 milhões de reais devem vir de mudanças na regra de conteúdo local para a exploração de petróleo.
O governo federal ainda pretende enviar ao Congresso Nacional em até 30 dias a regulamentação da venda de terra para estrangeiros.
O restante do dinheiro deve vir com incentivos à compra de imóveis e mudanças nas concessões de infraestrutura e de telecomunicações. 5:56. 5:56.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional neste sábado. E Madrid é o país. 6 anos para Urdangarini e absolvição para a infanta. Inaki Urdangarini, esposo da infanta Cristina, foi condenado ontem a 6 anos e 3 meses de prisão por diversos crimes de corrupção, no caso Nós. A audiência de Baleares absolveu a irmã de Felipe VI dos 2 crimes fiscais de que era acusada pelo pseudo-sindicato Mãos Limpas, mas por beneficiar-se dos delitos do marido, lhe impôs a devolução de 265.088 euros. De Paris, Le Monde. Negócios, a reviravolta de Fijon frente à justiça. De Londres, The Guardian, discurso de Blair sobre o Brexit arranca faíscas de fúria dos trabalhistas. Tony Blair enfrentou uma reação dos parlamentares trabalhistas ontem à noite por fomentar divisões no partido sobre o Brexit antes das duas consultas decisivas em que eleitores voltaram para sair, quando ele lançou uma campanha para manter a Grã-Bretanha na União Europeia. De Berlim, The Deutsche Zeitung, Trump e como o mundo o vê. E The New York Times, objetivos familiares enfrentam eliminação no orçamento de Trump. O escritório de orçamento da Casa Branca elaborou uma lista de programas que o presidente Trump poderia eliminar para cortar gastos, inclusive alvos de longa data dos conservadores, como a Corporação de Radiodifusão Pública, a Corporação de Serviços Jurídicos e a AmeriCorps e a Fundação Nacional para as Artes e Humanidades.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje, sábado 18 de fevereiro, São Paulo. Tem calor, temperatura agora na Avenida Paulista, 21 graus. Vamos às principais manchetes do dia.
Ex-ministro do STF recusa convite de Michel Temer e reabre indefinição sobre a pasta da Justiça.
Esta sexta-feira, Carlos Veloso apontou compromissos profissionais e éticos como justificativa.
Presidente da Câmara vai checar 2 milhões de assinaturas do pacote anticorrupção antes de devolvê-lo ao Senado.
A medida faz parte de acordo entre Rodrigo Maia e o ministro do STF, Luiz Fux, que retirou questionamento sobre a tramitação do texto.
Michel Temer decide acelerar pacote de medidas para atrair mais de 370 bilhões de reais em investimentos nos próximos 10 anos.
Entre as propostas estão a liberação da venda de terras brasileiras a estrangeiros e a mudança nas regras de exploração de petróleo e gás.
Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, diz que foro privilegiado é incompatível com o princípio republicano.
Já em entrevista ao Grupo Estado, o ministro Gilmar Mendes afirmou que há um certo assanhamento juvenil na discussão sobre o benefício.
Olha a hora. O horário de verão termina à meia-noite de hoje. Não se esqueça de atrasar o seu relógio em uma hora.
Os ponteiros devem ser reajustados em todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste no Distrito Federal.
Agências da Caixa Econômica Federal abrem hoje em todo o Brasil para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS.
Idosos com 70 anos de idade ou mais não precisam esperar o calendário que começa em 10 de março para retirar o dinheiro.
Ministro do Supremo Tribunal Federal dá 10 dias para Michel Temer explicar a PEC da reforma da Previdência.
Celso de Mello quer saber detalhes do estudo prévio sobre as mudanças nas regras e aposentadoria.
Michel Temer envia ao Congresso projeto de lei que acaba gradualmente com multa extra de 10% do FGTS para demissão sem justa causa. causa.
O texto prevê que o valor da cobrança feita às empresas será reduzido em um ponto percentual a cada ano até 2027.
Vencedor do Prêmio Camões faz duras críticas a Michel Temer e ministro da Cultura é vaiado depois de rebater acusações.
Nesta sexta-feira, em São Paulo, o escritor Raduan Nassar chamou o governo de golpista e Roberto Freire acabou batendo boca com o público.
BNDES libera 2 bilhões e 500 milhões de reais para a linha de transmissão da usina de Belo Monte, no Pará.
A construção de 2.100 quilômetros de extensão vai distribuir a maior parte da energia gerada pela hidrelétrica.
Espírito Santo processa 1.151 PMs envolvidos em motim no início do mês.
Os policiais militares vão responder a inquéritos internos por risco à disciplina e dano à sociedade ou à corporação.
O dólar fecha a sexta-feira com alta de 0,25%, cotado em R$ 3,09.
Já a Bolsa de São Paulo encerrou a semana com queda de 0,10%.
Equatorianos vão amanhã às urnas para escolher o novo presidente.
Lenin Moreno, Guilherme Lasso e Cíntia Viteri disputam cargo ocupado por Rafael Correia há 10 anos.
Unilever recusa a proposta de mais de 400 bilhões de reais da Kraft Heinz.
Se o grupo europeu aceitasse a oferta da gigante norte-americana de alimentos, seria o terceiro maior negócio da história.
Abandonado no Rio de Janeiro, Maracanã só deve ser reaberto em abril.
A Odebrecht deve anunciar na próxima semana o vencedor da disputa pelo controle do estádio.
E hoje tem rodada dos campeonatos estaduais.
Pelo Paulistão, o Corinthians encara o Audax em Osasco. São Paulo pega o Mirassol no Morumbi.
Santos recebe a Ferroviária na Vila Belmiro. Ponte Preta enfrenta o RB Brasil no Moisés Lucarelli.
Pelo Carioca, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda e o Vasco joga contra a Portuguesa. E no Mineiro, o Cruzeiro encara a URT. 6:04.
Repita.
6:04.
Jovem Pan e o Tempo.
Neste sábado, as instabilidades vão dando uma trégua para o Rio Grande do Sul, mas segue chovendo ainda com temporais no extremo sul do estado. Em Porto Alegre e Florianópolis, a chuva acontece depois de um dia muito quente em forma de pancadas bastante passageiras. No interior do Rio Grande do Sul e também faixa oeste de Santa Catarina e do Paraná, o tempo fica completamente seco e ensolarado neste sábado. Essa também é a condição numa faixa que vai do Rio de Janeiro, passa pelo centro de Minas Gerais e vai até grande parte da Bahia. Por outro lado, a chuva se concentra numa faixa que vai do Rio Grande do Norte até o Maranhão e se espalha também pela região norte. O Amapá será o estado com maior volume acumulado e a chuva é mais constante e frequente ao longo do dia. No estado de São Paulo, a maior parte do sábado será aproveitável para as atividades de lazer ao ar livre. A máxima chega mais uma vez aos 32 graus. A chuva, se acontecer, será muito rápida e passageira, servindo para refrescar o calorão. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6:05, o autor de 10 livros, professor universitário, destaca a emoção das histórias ao retratar a realidade da dependência das drogas. Informações com Felipe Palma.
Coaching do livro do Instituto Jovem Pan, Guerra pela Vida, uma campanha contra as drogas, pontua o material da jornalista Isilda Alves como um alerta ao uso de drogas, principalmente pelos jovens. Edivaldo Pereira Lima destaca também a revelação de histórias nas quais dependentes batalharam para vencer o problema. Um aspecto mais humano, descreve.
O profissional mergulha intensamente no cenário e no ambiente sobre o qual ele quer escrever. Além de tudo, o jornalismo literário tem um compromisso muito forte com as pessoas. No jornalismo literário, as pessoas não são simplesmente fontes de informação. Elas são personagens reais. Elas vivem os dramas, as situações, às vezes as alegrias, as vitórias, as derrotas, e tudo que compõe o drama da existência humana.
O livro Guerra pela Vida, tradução de uma campanha da emissora durante 12 anos, está à venda nas livrarias Saraiva e Cultura. No decorrer do projeto, a emissora atingiu 500 milhão de pessoas em caravanas por escolas de 39 cidades. A renda obtida vai ser doada para a Federação do Amor Exigente, entidade que atende gratuitamente 100 mil dependentes de drogas por mês e as famílias em todo o país.
Agora 6:07.
Repita.
6:07.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Reimomo e banda desfilam no Carnabonde pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo, neste final de semana. Informações com Guilherme Amaral.
Turistas que vierem passar o final de semana aqui no litoral não podem perder, no sábado, o desfile do Carnabonde de Santos. O veículo todo decorado, levando o Rei Momo e uma banda, percorre as ruas centrais da cidade ao som de velhas marchinhas, acompanhado por um grande público. Neste ano, a banda da Divisa será homenageada. Considerada a primeira banda carnavalesca de Santos, a da Divisa surgiu em 1971 no Bar do Lino, localizado no edifício Internacional, em frente à Praia do José Menino. Era formada basicamente por jovens universitários que se reuniam fantasiados na areia da praia alguns dias antes da folia. No carnaval de 1972, a banda da Divisa desfilou pela primeira vez. O desfile do Carnabonde terá início às 11 horas com a animação do Zago Art Show e Orquestra Oscar Guzella. Vale muito a pena participar.
E a exemplo aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro, o juiz determina que os quatro grandes times só podem jogar com torcida única. Isso acontece após o incidente envolvendo Flamengo e Botafogo, o jogo. Nós tivemos uma morte, inclusive, de um torcedor. E o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Guilherme Schailen Polo Duarte, aceitou o pedido do Ministério Público Estadual e determinou, em liminar, nesta sexta, que as partidas de futebol entre os quatro times do Rio, Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, passem a ser realizadas com torcida única. O juiz manteve também a multa aí de R$30 mil, portanto. E esse despacho ocorre depois do clássico entre Botafogo e Flamengo, no domingo, quando um homem morreu e 7 pessoas ficaram feridas numa briga envolvendo torcedores.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Hora 6:09.
Repita.
6:09.
E os moradores de 10 estados brasileiros e do Distrito Federal deverão atrasar os relógios em uma hora no final da noite deste sábado, com o fim do horário de verão. Informações com Vitor Brown.
Após 4 meses em vigor, o horário de verão termina neste final de semana nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal. Na madrugada de sábado para domingo, os relógios deverão ser atrasados em uma hora. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o horário de verão tem possibilitado, nos últimos 10 anos, uma diminuição média de 4,5% na demanda. A redução acontece principalmente durante o horário de pico, que vai das 6 horas da tarde às 9 da noite. Em todo o período do horário de verão, a economia absoluta fica em torno de 0,5%, o que equivale a aproximadamente o consumo mensal de uma cidade como Brasília, que conta com 2 milhões e 800 mil habitantes. Porém, nos últimos anos, a faixa de maior demanda está se deslocando para o meio da tarde, por volta das 3 horas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o motivo da alteração é o uso intenso dos aparelhos de ar-condicionado, especialmente nos dias de calor. O ex-diretor da ANEEL, Afonso Henrique Santos, avalia que a antecipação do pico de consumo fez com que o horário de verão perdesse o sentido. A mudança nos relógios passou a ser aplicada sem interrupções a partir de 1985 e foi regulamentada em 2008. O horário de verão fica em vigor entre o terceiro domingo de outubro e o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Na próxima semana, o governo federal deve divulgar um balanço informando qual foi a economia de energia durante o período. Em uma projeção divulgada em outubro, o Ministério de Minas e Energia projetou um ganho de mais de R$147 milhões com a queda do consumo.
Agora são 6:11 e ministros do Supremo Tribunal Federal defendem mudanças nas regras do foro privilegiado. Informações de Brasília com Luciana Verdolim.
Ganhou força nos últimos dias a discussão em torno do chamado foro privilegiado. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, sinalizou que, assim como o ministro Roberto Barroso, defende mudanças.
Eu já de muito tempo tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira. A questão, todavia, que se coloca é saber se essa alteração pode ser feita por uma mudança de interpretação constitucional ou se ela demanda da parte do Poder Legislativo uma alteração própria do Poder Legislativo.
O foro privilegiado dá aos políticos direito de só serem julgados aqui pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Barroso, a partir de um caso de um ex-parlamentar, quer levar a discussão para o plenário do Supremo. O caso em questão trata de um ex-deputado federal que renunciou recentemente ao cargo para assumir a prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele responde a processo por compra de votos. O problema é que esse processo é de 2008. Começou a ser julgado em 2013, no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Com o final do mandato dele lá na prefeitura, o processo seguiu para a primeira instância. Em 2015, Marcos da Rocha Mendes assumiu como deputado federal a vaga deixada pelo deputado Eduardo Cunha aqui no Congresso Nacional. O processo veio para o Supremo. Ele foi eleito novamente no interior do Rio e agora o processo deveria deixar aqui o tribunal. O questionamento do ministro Barroso, no entanto, é que esse vai e vem de instâncias está prestes a gerar prescrição de uma possível pena. Por isso, ele defende a necessidade de se repensar essa questão do foro privilegiado. Segundo Barroso, deputados, senadores, ministros deveriam ter foro privilegiado apenas para os crimes cometidos durante o exercício do mandato. A senadora Ana Amélia defendeu a revisão da regra atual.
Eu já radicalizei, imaginando que nós temos que acabar com o foro privilegiado para todas as autoridades.
Dentro da Lava Jato, o ministro Edson Fachin ontem mandou arquivar inquérito contra o senador petista Lindbergh Faria, um dos inquéritos contra o senador Fernando Collor, e liberou para julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação que vai definir se o senador Valdir Raupe, do PMDB, vira ou não réu. Ele é acusado de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De Brasília, Luciana Verdolim.
Seis horas, 14 minutos.
Repita.
6:14.
Rombo nas contas externas do Brasil cresce em janeiro e o saldo negativo já beira 24 bilhões de dólares nos últimos 12 meses.
O déficit em transações correntes somou 5 bilhões e 100 milhões no mês passado, informou o Banco Central nesta sexta-feira.
Este rombo é 5,6% maior que o registrado no mesmo período de 2016, quando era então de 4 bilhões 810 milhões de dólares.
Os gastos de brasileiros no exterior em janeiro foram quase 88% maiores do que os registrados no mesmo período do ano passado.
Já as receitas de estrangeiros em viagem no Brasil não variaram tanto do ano passado para cá.
O economista Walter Martins de Almeida avalia que a moeda norte-americana mais baixa volta a estimular os gastos de brasileiros no exterior.
O câmbio acabou habilitando a recomposição das contas externas, porque você vê claramente que saiu um ano de 12 para 5. É um número fantástico que o câmbio ajudou a resolver. Agora a gente observa de fato isso, você praticamente dobrou o que os brasileiros gastaram em relação a janeiro do ano passado. E claro que isso tem a ver com o câmbio no nível que esteve aí, e agora mais baixo ainda, isso provavelmente vai continuar.
A queda deste déficit em 2017 será prejudicada por dois fatores: o dólar mais baixo e a retomada do crescimento, que tendem a estimular as importações.
Mas em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Bruno Lavieri alerta que a situação atual do câmbio deve ser passageira.
A questão é realmente ver o quanto que o patamar atual do câmbio é transitório, né? A gente imagina realmente que esse otimismo refletido na cotação não tem muito fundamento e por isso seria algo passageiro, né? Na medida em que isso realmente voltar a uma normalidade, enfim, se tem um câmbio um pouco mais depreciado, as exportações ganhariam um pouco mais de fôlego, na mesma medida em que as importações perderiam força, e aí, enfim, você volta a ter uma balança comercial um pouco mais forte.
Para todo ano de 2017, o Banco Central estima déficit nas transações correntes de 28 bilhões de dólares.
No ano passado, o rombo das contas externas somou 23 bilhões e 500 milhões de dólares, melhor resultado desde 2007.
Jornal da Manhã, 6h17.
Repita.
6h17.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6h17, se você tem uma TV mais antiga ou ainda não providenciou conversor para o sinal digital, é melhor ir se preparando. Informações com Tiago Muniz.
A Agência Nacional de Telecomunicações mantém o desligamento da TV analógica em São Paulo e na região metropolitana para 29 de março. A Anatel afirma que 86% dos domicílios da capital e da Grande São Paulo já estão aptos a receber o sinal digital. O encerramento das transmissões no padrão antigo poderá ser feito quando esse patamar chegar a 93%. O presidente da empresa designada pelo governo para administrar a transição, Antônio Marteleto, acredita que essa proporção possa ser até superado.
A expectativa é que em 29 de março, 93% já esteja alcançando o sinal digital. E com isso a gente possa fazer o desligamento, mas o objetivo é que 100% continue a receber o sinal digital, que muita gente só toma a iniciativa de resolver o seu problema depois que tem o sinal analógico desligado.
Até agora, somente o Distrito Federal e a cidade de Rio Verde, em Goiás, tiveram o sinal analógico desligado. O presidente da Anatel, Juarez Quadros, diz que São Paulo representa um marco na desativação do sinal para outras capitais.
Uma vez resolvido o problema em São Paulo, certamente nas demais capitais brasileiras, esse trabalho será muito mais célere, muito mais facilitado.
Os próximos desligamentos da TV analógica devem ocorrer em Goiânia, Salvador, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Belo Horizonte e Recife. Para saber mais sobre o processo, é possível ligar para o telefone 147. Repetindo, 147. A ligação é gratuita ou então acessar o site sejadigitaltudojunto.com.br.
E a Prefeitura de Santo André confirmou nesta sexta-feira a primeira morte por febre amarela silvestre na cidade. Uma professora de 28 anos morreu 16 dias depois de ter voltado de uma viagem a Minas Gerais.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6h20.
Repita.
6h20.
E devido à alta demanda, o Ministério da Saúde libera mais verbas para a produção de vacinas contra a febre amarela. Informações com Vitor Moraes.
Ministério da Saúde libera repasse de 13 milhões e 800 mil reais para serem usados na intensificação da vacina contra a febre amarela. Os estados contemplados são Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Os recursos foram definidos a partir da estimativa da população a ser vacinada em cada localidade e serão transferidos para os fundos de saúde dos estados e municípios, em parcela única. Segundo o Ministério da Saúde, a verba liberada faz parte dos 40 milhões de reais que serão destinados às cidades mais afetadas pela febre amarela no país. Na última terça-feira, o governo federal disponibilizou 7 milhões e meio de reais para assistência a pacientes com febre amarela em Minas Gerais, para cobrir despesas emergenciais por 3 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o começo do ano, 12 milhões e meio de doses extras foram enviadas para os 5 estados com mais casos da doença. Até essa sexta-feira, foram confirmados 263 casos da febre amarela. Ao todo, foram notificados 1.258 casos suspeitos, sendo que 882 permanecem em investigação. Dos 200 óbitos, 89 foram confirmados e 108 ainda são investigados.
6h22.
Repita.
6h22.
Agora, Rio de Janeiro, funcionários da SEDAE decretam greve e prometem grande manifestação na porta da LERJ nesta segunda-feira. Informações com Rodrigo Viga.
A polêmica votação da SEDAE, a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, está marcada para a próxima segunda-feira em retaliação. A esta discussão na Alerj, os funcionários da companhia decidiram entrar em greve a partir da semana que vem. Os funcionários decidiram pela paralisação nesta sexta-feira. Garantem que não haverá falta d'água, até porque um mínimo de profissionais vai estar trabalhando para atender todos os 64 municípios onde a SEDAE se encontra presente. A revolta dos funcionários da SEDAE é com a possibilidade de privatização. A empresa foi colocada como garantia para um empréstimo junto ao governo federal a bancos públicos de 3 bilhões e 500 milhões de reais. A SEDAE é superavitária, dá lucro anualmente. De acordo com o Sindicato dos Funcionários, o potencial de crescimento da empresa é ainda muito maior, até porque 90% da receita da SEDAE vem das atividades aqui no município, aqui na capital. E esse lucro que a capital dá acaba por compensar as atividades que são deficitárias em outros municípios, principalmente do interior do estado do Rio de Janeiro. Além da paralisação, os funcionários da SEDAE prometem um intenso protesto nas imediações da Alerj na próxima segunda-feira. Infelizmente, a perspectiva, mais uma vez, é de tiro, pancada e bomba. Tem sido assim os últimos protestos, em sua maioria, nas imediações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que está se transformando num verdadeiro bunker, gradeado e protegido por policiais militares e homens da Força Nacional de Segurança, que estão estendendo a presença por aqui no Rio de Janeiro até o início de março, até pós-carnaval, para proteger, basicamente, o Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa, e o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. O governador Luiz Fernando Pezão e a base governista estão confiantes de que vão conseguir aprovar a privatização da SEDAE, a alienação das ações da companhia. Na próxima segunda-feira, será instituído, definido o colégio de líderes, que vai discutir quais das 211 emendas serão colocadas em votação já na tarde da própria segunda-feira. Todo o processo pode durar até quinta-feira, segundo estimativas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão estima ter, no mínimo, 40 votos favoráveis à aprovação da alienação das ações da SEDAE. Para que o projeto seja aprovado, são necessários 36 votos, maioria simples na Alerj, mas ainda há parlamentares em dúvida, ou aqueles que podem bandear de uma posição para outra. Se Pezão não conseguir a aprovação do projeto na semana que vem, politicamente fica ainda mais fragilizado e terá de buscar uma alternativa financeira para tentar minimizar os efeitos da crise econômica sem precedentes aqui no estado do Rio. Rodrigo Viga.
Seis horas 25 minutos.
Repita.
6:25.
Ex-presidente Dilma Rousseff afirma que o segundo golpe no Brasil ocorrerá caso Lula seja impedido de ser candidato ao Planalto em 2018.
Segundo a petista, há duas possibilidades de o ex-presidente não concorrer ao pleito do ano que vem.
Uma é se não houver eleição e outra é uma condenação de Lula, que é réu em 5 ações penais, 3 delas na Operação Lava Jato.
Dilma Rousseff participou nesta sexta da abertura do segundo Encontro Nacional de Mulheres Eleitas pelo PT em Brasília.
Criador do Facebook diz que a empresa irá adotar novas medidas para apertar o cerco contra a disseminação de conteúdo sensacionalista na plataforma.
O anúncio foi feito em forma de um longo manifesto publicado por Mark Zuckerberg em seu próprio perfil.
O Facebook é a maior rede social do mundo e vem sendo alvo de críticas de que promove notícias falsas e de que dificulta a pluralidade das opiniões.
Zuckerberg anunciou que já foram feitas mudanças no algoritmo do site, para tentar reduzir o alcance do sensacionalismo.
Justiça Federal do Paraná suspende a indisponibilidade de receitas da Odebrecht.
O bloqueio havia sido decretado em 2016 em uma ação de improbidade administrativa contra o grupo.
A ordem atende a pedido do Ministério Público Federal feito após a homologação de um acordo de leniência firmado com a empreiteira.
Esse acordo da Odebrecht, uma espécie de delação premiada para pessoas jurídicas, foi assinado em dezembro passado.
Cético do aquecimento global, Scott Pruitt é confirmado diretor da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
A decisão coloca um especialista jurídico no comando de um departamento que ele processou repetidamente.
O nome de Scott Pruitt, um aliado da indústria de combustíveis fósseis, foi uma das mais polêmicas indicações do presidente Donald Trump.
Os democratas realizaram uma sessão durante toda a noite no plenário do Senado em uma tentativa fracassada de bloquear sua confirmação.
Servidoras da Universidade Federal do Paraná gastaram R$350 mil de recursos de pesquisa em joias, aponta investigação.
Elas são acusadas de fraudar documentos para liberar bolsas de pesquisa a pessoas que não tinham relação nenhuma com a UFPR.
Nesta sexta-feira, a justiça mandou soltar 25 pessoas presas na Operação Research, cujo foco é o desvio de dinheiro destinado à instituição.
Todas estavam detidas temporariamente desde a quarta-feira, quando a operação foi deflagrada.
Ministro Celso de Mello, do STF, dá 10 dias para o presidente Michel Temer e a Câmara dos Deputados explicarem a reforma da Previdência.
A solicitação foi feita no âmbito do mandado de segurança impetrado nesta semana por 28 deputados e partidos da oposição.
Parlamentares da oposição querem uma liminar para suspender o andamento da proposta e anulação de votação de admissibilidade da PEC.
O grupo também quer que o presidente Michel Temer seja obrigado a promover debates no Conselho Nacional antes de enviar novamente a proposta.
Investimento estrangeiro no Brasil bate recorde com aquisições no setor elétrico.
O indicador medido pelo Banco Central somou US$11,5 bilhões no mês passado e teve o melhor janeiro desde 1995.
A estimativa para 2017 é de US$75 bilhões, considerada conservadora pelos próprios analistas da instituição.
No acumulado dos últimos 12 meses, até janeiro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$85 bilhões.
Companhia Gol vai oferecer passagem mais barata para quem não despachar bagagem.
A novidade foi comunicada nesta sexta-feira pelo diretor-presidente da empresa, Paulo Sérgio Kaknoff, durante teleconferência com investidores.
Os valores que irão vigorar a partir de 14 de março ainda serão definidos, mas irão variar de acordo com a quantidade de malas e pacotes.
Em dezembro, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, anunciou o fim da gratuidade do despacho de bagagem.
Ministro Luiz Edson Fachin, do STF, arquiva um dos 6 inquéritos contra Fernando Collor de Mello no âmbito da Operação Lava Jato.
O senador e ex-presidente da República ainda responde a outras 5 ações por envolvimento nos casos de corrupção apurados na Petrobras.
No inquérito arquivado nesta sexta-feira, Fernando Collor, do PTC, era acusado por Nestor Cerveró de cobrar propina em negócios da BR Distribuidora.
O ministro Luiz Edson Fachin seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que apontou falta de provas do envolvimento do senador no caso.
O magistrado também mandou arquivar inquérito contra Lindbergh Farias, do PT, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A Procuradoria-Geral da República afirmou que as provas escolhidas durante o inquérito não apresentaram indícios de crimes cometidos pelo senador.
Youtuber contratado pelo governo federal para falar bem da reforma do ensino médio pede desculpas por publicações preconceituosas.
Internautas resgataram posts escritos entre 2012 e 2014 em que Lucas Marques ataca negros, homossexuais, mulheres e nordestinos.
O jovem recebeu R$65 mil para fazer no canal Você Sabia do YouTube comentários elogiosos à reforma do ensino médio sancionada na quinta-feira.
Nesta sexta-feira, Lucas Marques usou Twitter para pedir desculpas e dizer que nunca teve a intenção de ofender ninguém.
6h31.
Repita.
6h31.
Agora informações com Carolina Ercolim.
Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve indenizar presos em situação degradante. Essa decisão foi tomada para um caso específico de um detento de Mato Grosso do Sul, mas vai influenciar outros casos parecidos pelo país. A gente tem na ponta da linha o defensor público Paulo André Defante para entender melhor essa história. Obrigada por conversar conosco, doutor. De que forma essa decisão pode melhorar o sistema carcerário do Brasil?
Olá, Carolina. Essa decisão é bastante importante no sistema penitenciário brasileiro porque ela traz um ensinamento didático ao Estado. Ela faz o Estado a raciocinar para que ele economize, tratando as pessoas com dignidade, mudando a forma de ser do sistema penitenciário como um todo, para que ele não tenha problemas como esse, né? Quando ele não dá dignidade à pessoa, a pessoa pode reivindicá-la. E com a decisão do Supremo, sendo uma norma agora de observância obrigatória, assim que se constatar em qualquer estabelecimento penal a violação desses direitos, que são garantidos, inclusive, na lei de execução da pena, de condições mínimas de tratamento, ele já tem o direito à indenização. E isso, certamente, vai redundar na possibilidade do Estado tratar melhor essa questão, construir presídios em número suficiente à demanda e, dentro desses presídios, dar as condições mínimas de espaço, educação, lazer, trabalho, especialmente, para que as pessoas não fiquem mais submetidas a tantas condições inadequadas como nós constatamos no país afora, em especial em Mato Grosso do Sul.
Nesse caso, o governo vai ter que pagar um valor de R$ 2.000, que é um valor irrisório, né? A esse preso Anderson Nunes da Silva, que ele cumpriu, inclusive, a pena em regime fechado, num presídio que a capacidade era pouco mais de 200 pessoas, né?
Exato.
Hoje, esse presídio tem quantos detentos?
Em torno de 600. Na época, a capacidade era 130 pessoas naquele presídio. Corumbá é uma cidade de porte médio para o nosso estado, mas em comparação às grandes cidades do Brasil, é uma cidade pequena.
Agora, o fato desse preso ter entrado na justiça reclamando de superlotação, falta de condições da saúde, é um caso raro, é difícil um preso fazer esse tipo de reclamação ou de queixa para a justiça?
Não, esse tipo de reclamação que diz respeito especialmente à salubridade do ambiente e à condição de superlotação é uma reclamação muito corriqueira. Esse caso, ele foi acompanhado na época por mais 268, foram 269 ações idênticas que eu ingressei em Corumbá entre os anos de 2003 e 2004, reivindicando a indenização pela condição indigna que a população carcerária de Corumbá estava submetida naquele estabelecimento penal.
E a gente está falando de um retrato de 2003, mas que não mudou muito, né?
Na verdade, a situação piorou muito em âmbito nacional. Mato Grosso do Sul teve outros estabelecimentos penais inaugurados, mas a nossa população carcerária tem crescido de forma galopante, ou seja, não acompanha o crescimento do sistema prisional com o crescimento da demanda. E mesmo que os presídios sejam estabelecidos, eles têm de ter essa função que a lei coloca de ressocialização, de dar trabalho, dar dignidade à pessoa que está lá. Senão nós teremos o fortalecimento dessas organizações criminosas que, em um momento ou outro, vão ter reações bastante belicosas, como a gente viu em presídios de capitais maiores, como o de Pedrinhas, o de Natal, aquele do Amazonas. Então, nós temos uma bomba relógio nas mãos que pode ser contornada e desmontada a partir do momento que o Estado tratar com preceitos de humanidade aqueles que estão lá e cobrar da pena o exato limite dela.
Agora, esse valor de R$ 2.000, a gente sabe que é o custo de um preso, talvez, durante um mês ou um ano, para o governo, né? A gente sabe que é um valor realmente simbólico. Na verdade, na opinião do senhor, essa decisão tem mais realmente esse valor simbólico do que realmente o dinheiro que esse ex-detento vai levar?
Exatamente. Desde o início, o mote sempre foi é trazer uma condenação moral para o Estado, reconhecimento da situação de indignidade, porque essas pessoas eram consideradas os párias da sociedade. São até hoje, né? O preso no Brasil, e dou um exemplo do meu Estado, é um Estado de agropecuária forte. Aqui se trata melhor o boi que vai para o batedouro do que o cidadão preso. Então, a gente tem que restabelecer a dignidade das pessoas. O fato de ele estar lá condenado pelo crime mais grave que seja não retira dele a condição de ser humano. A nossa Constituição estabelece lá na regra fundamental, no artigo 1º, o princípio que deve reger tudo no nosso país, que é a dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que o Supremo diz que esse sujeito ele tem direitos, ele é uma pessoa humana, temos de olhar para ele como um semelhante.
E é dessa forma também que o senhor responde, por exemplo, às autoridades, o próprio secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que levou em conta as famílias, as famílias que foram vítimas desses criminosos também vivem uma situação degradante, também deveriam, então, ser indenizadas. E mesmo as pessoas que são contra o investimento de condições humanas para os detentos que foram espalhados, estão espalhados aí pelo país?
Sim, perfeitamente. Eu compreendo muito bem essa situação da indignação de algumas pessoas, e elas não perdem o direito delas. O que acontece é que elas não podem excluir o direito desse cidadão. Um direito não pode excluir o direito do outro.
Muito bem, ouvimos aqui na Jovem Pan o defensor público Paulo André Defante sobre essa decisão do STF, que tem repercussão geral e por isso deve ser seguida pelos outros tribunais em situações semelhantes. É por isso que a gente também debate esse tema aqui no Jornal da Manhã.
Agora 6h38.
Repita.
6h38.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
E a Universidade Federal de São Paulo deverá ter o primeiro campus na zona leste da capital. Informações com Anderson Costa.
Prefeitura de São Paulo sanciona a lei que concede áreas públicas para a construção e ampliação de unidades do SESC e de um campus da Unifesp. A legislação foi aprovada em segundo turno pela Câmara Municipal na semana passada, a pedido do prefeito João Dória. As áreas concedidas para o SESC ficam nos bairros do Ipiranga, São Miguel Paulista e Pirituba. Já o terreno para a construção do campus da Unifesp está localizado na Avenida Jacupêssego, em Itaquera, zona leste da cidade. O prefeito em exercício, Bruno Covas, diz que a prefeitura vai facilitar a liberação de licenças e alvarás para as duas obras.
O projeto prevê prazos para eles, está dentro do projeto, e no que for necessário, do ponto de vista de licenciamentos, de alvarás, de colaboração, de busca de parceiros, a prefeitura está à disposição para que mais essa parceria, seja com o Sistema S, seja com o governo federal, possa implementar o mais rápido possível na cidade de São Paulo.
A previsão é que o campus da Unifesp seja inaugurado em um prazo de 3 anos.
Muito bem, a Prefeitura de Santo André confirmou nesta sexta a primeira morte por febre amarela silvestre na cidade. Uma professora de 28 anos morreu 16 dias depois de ter voltado de uma viagem a Minas Gerais. São 8 vítimas no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde está acompanhando também 14 pacientes com suspeita de febre amarela silvestre. Essa jovem tinha viajado em janeiro para a cidade de Capitólio, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ela voltou para Santo André no dia 31 e logo começou a apresentar os sintomas da febre amarela. Ela não procurou o médico imediatamente e, segundo a Secretaria de Saúde, ela foi ao UPA de Santo André no dia 2.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h40.
Repita.
6h40.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Na capital do Reino Unido, aos poucos o inverno vai ficando para trás. A temperatura já sobe razoavelmente hoje, com máxima de 12 graus e sol em Westminster. Vejam que motivo de comemoração. Aliás, com o fim do horário de verão aí no Brasil, a diferença entre Londres e Brasília passa para 3 horas a menos neste domingo. Então, aí em Brasília, 3 horas menos em relação a Londres. Além do inverno interminável, que na verdade eu acho que eu nunca vou me acostumar, para ser honesto, outro aspecto da vida da Inglaterra que me chamou muito a atenção quando me mudei para cá, 7 anos atrás, foi o trânsito. Principalmente porque é o oposto do que eu estava acostumado em São Paulo. Na cadeia alimentar, entre aspas, né, do trânsito de Londres, os veículos particulares, carros em bom português, estão lá embaixo, brigando mesmo para não serem completamente extintos ou rebaixados. A ordem de preferência é totalmente invertida do que vemos nas vias paulistanas. Os pedestres reinam soberanos, com o trânsito parando literalmente quando alguém vai atravessar a faixa. E não precisa chacoalhar a mãozinha, nem pedir pelo amor de Deus, é só colocar o pé no asfalto pintado que os carros param mesmo. Depois vem os ciclistas e o transporte público. Para vocês terem uma ideia, está nas leis de trânsito daqui que os ônibus têm sempre a preferência. Eu nem sei se isso está no Código de Trânsito Brasileiro também. Quem anda de carro, além de ter que enfrentar as vias onde a velocidade máxima não passa de 30 km por hora, ainda tem que pagar um pedágio de 11 libras e 50 centavos para entrar no centro da cidade, o que dá em dinheiro brasileiro mais ou menos R$ 45. Ser motorista em Londres é quase tão demodé quanto ser fumante. Eu, infelizmente, sou os dois, então imagine a minha situação. Bom, eu estou contando tudo isso porque ontem a prefeitura da capital britânica anunciou mais um pedágio no centro da cidade. Agora, o alvo são os carros velhos que poluem muito. Veja que por carro velho, os ingleses entendem os veículos que foram registrados antes de 2006. Quem tiver um desses carros vai ter que pagar mais de 10 libras para andar no centro. Ou seja, no total, o pedágio vai ser o equivalente a R$ 85 por dia. É muito dinheiro até para a realidade daqui. Para colocar as coisas em perspectiva, com 21 libras, por exemplo, 21,50, eu consigo ir ao cinema e depois tomar duas cervejas no pub aqui em Londres. O prefeito da cidade, Sadiq Khan, alega que não dá mais para conviver com a poluição que torna a cidade uma das mais poluídas do mundo. Uma pesquisa recente, divulgada pelo Financial Times, mostrou que a qualidade do ar em Londres é significativamente pior até mesmo do que São Paulo. Grande parte da frota dos ônibus daqui já é de veículos híbridos para aliviar essa poluição. Quem investe em um carro particular com motor elétrico também ganha isenção no que seria o equivalente ao licenciamento aí do Brasil, IPVA por aqui não existe. E Paris, por exemplo, também tem sofrido muito com a qualidade precária do ar. Por lá, os carros velhos já estão proibidos de rodar entre as 8 da manhã e as 8 da noite durante a semana, porque eles poluem muito. Uma das promessas de campanha de Sadiq Khan foi ampliar o centro expandido de Londres, a área onde se paga pedágio para rodar, que atualmente só atinge o que eles chamam de Zona 1, até a Zona 3. Ele quer passar da Zona 1 para a Zona 3 esse pedágio, o que daria um raio de 10 quilômetros, mais ou menos, saindo do Big Ben, por exemplo. É o preço que se paga por morar em uma das capitais mais antigas do mundo. Agora, para fechar a história, claro que ainda não dá para comparar essa situação, como, por exemplo, aplicar pedágios caríssimos para restringir a circulação dos carros, com São Paulo, por exemplo, porque, infelizmente, as alternativas de locomoção na megalópole brasileira ainda estão muito aquém da demanda, diferente do que ocorre aqui na Inglaterra. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
Seis horas 45 minutos.
Repita.
6h45.
Ministério Público Federal pede que o juiz Sérgio Moro suspenda os benefícios da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa.
Os procuradores alegam que houve contradição nas declarações concedidas pelo Executivo, o que levaria à quebra do acordo de colaboração.
Duas filhas e um genro de Paulo Roberto Costa também podem perder os benefícios, caso a solicitação seja aceita pela Justiça.
O ex-dirigente e os familiares teriam ocultado provas em um escritório horas antes de uma operação de busca da Polícia Federal em março de 2014.
Paulo Roberto Costa disse que pediu à filha para retirar R$ 100 mil do local, mas depois mudou a versão e afirmou que o valor era de R$ 50 mil.
O advogado Fernando Castelo Branco, do Instituto de Direito Público de São Paulo, explica que os acordos de delação podem ser rompidos.
A delação é basicamente o fruto de um contrato entre partes. Então, a partir do momento que alguma das cláusulas desse contrato, que no caso é essa colaboração premial, seja descumprida, é forçoso reconhecer que pode haver o rompimento desse contrato.
O advogado Fernando Castelo Branco destaca que é preciso aprimorar a verificação das informações repassadas nas colaborações premiadas.
Analisando esse cenário, em entrevista a Vitor Brown, o jurista Rui Celso Fragoso ressalta que a justiça brasileira se tornou dependente das delações.
A delação, por si só, ela não pode ganhar a amplitude que ela está ganhando no direito brasileiro. É preciso que a delação esteja comprovada por outras provas que vão ser obtidas, ou que já foram obtidas, ou que serão obtidas no processo investigatório.
O jurista Rui Celso Fragoso avalia que a confiabilidade das informações repassadas por Paulo Roberto Costa ficará comprometida.
O ex-diretor de abastecimento da Petrobras foi o primeiro delator da Lava Jato e ficou detido por 5 meses na sede da Polícia Federal em Curitiba.
Depois cumpriu 1 ano de prisão domiciliar e atualmente vive no Rio de Janeiro com a obrigação de prestar 4 horas semanais de serviços comunitários.
A defesa de Paulo Roberto Costa promete apresentar ao Ministério Público Federal um relatório indicando que não houve discrepâncias nas falas citadas.
Agora 6h48.
Repita.
6h48.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Governo Paulista publica decreto contra pancadões. Fernando Martins.
Decreto do Governo do Estado de São Paulo, publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial, regulamenta a Lei 16.049, que restringe ruídos causados por som instalado em veículos estacionados pelas ruas e calçadas. Os pancadões, como são conhecidos esses eventos, não podem ter som que não deixem prédios inteiros dormir, segundo as palavras do governador Geraldo Alckmin.
Pode ter lazer, mas precisa ser aprovado pela prefeitura, precisa ser o local adequado e não pode ter aquele som que não deixa um prédio inteiro dormir. Então, foi regulamentado o decreto do pancadão. Pode quem romper, né, o que a lei determina, receber multa de até R$ 1.000 e o carro pode ser apreendido também.
A Polícia Militar será responsável pelo cumprimento da lei. Os limites de intensidade de emissão de ruídos sonoros têm como parâmetro a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 624 de 2016, que não exige mais a utilização de aparelhos de medição para constatar o ruído excessivo, bastando a constatação pela fiscalização da existência de som audível pelo lado externo que perturbe o sossego público.
6h49, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para o presidente Michel Temer explicar se houve estudo prévio sobre as mudanças na regra de aposentadoria contidas aí na proposta PEC da reforma da Previdência. O mesmo prazo foi dado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão Especial. As respostas serão dadas numa ação que foi apresentada ao STF nessa semana por um grupo de 28 deputados do PT, PSOL, PTB e PMB.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h50.
Repita.
6h50.
E a entrega do prêmio literário Camões termina em bate-boca político em São Paulo. Informações com Vitor Laregina.
Após discurso explosivo de Raduan Nassar, ministro da Cultura discute com o público durante a entrega do Prêmio Camões em São Paulo. Roberto Freire se irritou com a fala do premiado. Nassar, autor de Lavoura Arcaica e avesso a entrevistas e aparições públicas, atacou o governo de Michel Temer. O escritor afirmou que vivemos tempos sombrios no Brasil e que a atual gestão é repressora contra o trabalhador, contra aposentadorias criteriosas, universidades federais gratuitas e contra a diplomacia. Ele ainda disse que Alexandre de Moraes, indicado por Temer ao Supremo Tribunal Federal, tem um currículo amplo de violência. Raduan criticou o STF por ter mantido Moreira Franco como ministro e afirmou que a corte está coerente com o seu passado no regime militar.
O mesmo Supremo propiciou a reversão da nossa democracia. Não impediu que Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados e réu na corte, instaurasse o processo de Dilma Rousseff. Íntegra, eleita pelo voto popular, Dilma foi afastada definitivamente do Senado. O golpe golpe estava consumado. Não há como ficar calado. Obrigado.
Contrariando a ordem de outras edições do prêmio, o ministro da Cultura falou após o homenageado. Roberto Freire deixou o texto de discurso do lado e passou a contra-atacar Raduan. O ministro disse estar perplexo ao ver o discurso de pessoas que viveram um efetivo golpe nos anos 60 fazerem uma confusão da ditadura militar com o momento atual.
Vocês aqui presentes, evidentemente, são testemunhos de que não há nenhuma confusão no momento democrático que vive o Brasil. Quem dá prêmio a adversário político não é a ditadura. Estão aqui dando testemunho da democracia que nós vivemos. É um adversário político do governo recebendo um prêmio de um governo que considera ilegítimo. Mas não é ilegítimo para o prêmio que ele recebeu.
A interrupção foi feita pelo crítico literário Augusto Massi. Raduan Nassar permaneceu em silêncio enquanto o clima esquentava cada vez mais. Freire voltou a discutir com a plateia e disse que o escritor havia desrespeitado todos os presentes.
Não é possível, porque eu desrespeito ao próprio Raduan.
E ele desrespeitou a todos nós. Ministro da Cultura do governo veio trazer o prêmio e que ele aceitou e que vocês estão aqui querendo impedir, vocês sim querem impedir que nós falemos. Quero aqui dizer, o Raduan, pela sua obra, não merecia isso de vocês. Merecia sim o que o governo brasileiro está lhe dando, galardão, junto com o governo.
Após a premiação, o Ministério da Cultura acusou em nota o PT de aparelhar órgãos públicos e organizar ataques para tentar desestabilizar o processo democrático. O MINC destacou que a premiação não merecia esse comportamento intolerante de alguns que tentaram partidarizar o evento.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
A expressão fake news está consagrada. É uma verdade absoluta. Notícias fajutas ganham cada vez mais espaço. São tão legítimas como as imitações das sandálias havaianas. Temos a proeza de Donald Trump, um campeão das teorias conspiratórias, das mentiras e das meias-verdades, colocando a etiqueta de fake news na imprensa legítima, que realiza seu trabalho de investigação sobre o seu governo, que, em menos de 30 dias, se revelou um sinônimo de caos e de histórias conflitantes e mal contadas. E para a consternação da imprensa legítima, a Casa Branca de Trump conferiu essa semana acesso ao salão de briefings a um site especializado em notícias falsas, rumores e teorias conspiratórias. O nome do site é The Gateway Pundit. São apenas 49 cadeiras no salão de briefings e esse site fajuto ganhou uma delas. O fundador do site foi informado no mês passado que receberia credencial da Casa Branca para atuar ao lado de repórteres que estão fazendo trabalho de verdade. Vamos deixar claro que The Gateway Pundit não é um site de sátira política, como tantos que existem no Brasil ou nos Estados Unidos. Este é um trabalho honesto e criativo. The Gateway Pundit prospera com a mentira. Ele vive de espalhar notícia falsa, ou que não pode ser comprovada. Exemplos típicos foi inventar notícias sobre fraude na eleição que estariam prejudicando Donald Trump, ou uma cascata que se espalhou de que a ex-primeira-dama Michelle Obama estava deletando tweets sobre Hillary Clinton. Aliás, inventar todo tipo de doença sobre Hillary Clinton era uma especialidade desse site. Uma outra manchete: exposto pistoleiro a mando de Hillary. Ele rompe o silêncio. Precisamos expor esta pouca vergonha, mais uma da era Trump. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 56 minutos.
Repita.
6:56.
Um terço dos presos atuais da Lava Jato ainda não foi julgado.
Prestes a completar 3 anos, a operação mantém 21 envolvidos encarcerados no Rio de Janeiro ou em Curitiba, sendo 7 deles à espera da decisão judicial.
Entre aqueles que ainda não foram julgados estão o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o empresário Aike Batista e o ex-deputado Eduardo Cunha.
Condenado a 19 anos de detenção, o empreiteiro Marcelo Odebrecht é o único delator da Operação Lava Jato que ainda permanece preso.
Na tentativa de liberar vendas da Petrobras, Pedro Parente cerca membros do Tribunal de Contas da União.
Nesta semana, o presidente, o diretor financeiro Ivan Monteiro e a gerente executiva de aquisições da estatal, Anelise Lara, se reuniram com 4 ministros.
Participaram do encontro Raimundo Carreiro, presidente do TCU, e os ministros Bruno Dantas, José Múcio e Benjamin Zimler.
Após a reunião, Bruno Dantas indicou que devolverá ao plenário até a semana que vem, o processo que bloqueia a venda de ativos da estatal.
O ministro deve fazer novas orientações para a Petrobras dar mais transparência ao processo de desinvestimento.
Ao bloquear as vendas, o TCU frustrou os planos da estatal de atingir a meta de negociar 15 bilhões e 100 milhões de reais em ativos.
Após devolução de 300 milhões de reais em acordo de delação premiada, doleiros pedem para ficar com 34 milhões de reais.
Os irmãos Renato e Marcelo Chebar afirmaram que o dinheiro depositado em uma conta em Luxemburgo, usada por Sérgio Cabral, é recurso próprio.
O pedido está sendo avaliado pelo Ministério Público Federal, que também negocia acordo de delação premiada com Vinícius Claré, o Jucabala.
A expectativa é que o doleiro detalhe repasses que podem chegar a 1 bilhão de reais ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Polícia Federal pede mais 60 dias para investigar o senador Renan Calheiros na Lava Jato.
O PMDBista é suspeito de ter recebido propina de 800 mil reais por meio de doações eleitorais em 2010.
Pedido de prorrogação do inquérito contra o ex-presidente do Senado está sob análise no gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF.
O novo prazo foi justificado como necessário para a realização de diligências visando ao cabal esclarecimento dos fatos contra o PMDBista.
Liminar proíbe a Caixa Econômica Federal de exigir que seus funcionários no estado de São Paulo trabalhem aos sábados.
O banco anunciou nesta semana que as agências ficarão abertas nesses dias para atender trabalhadores com direito ao saque de contas inativas do FGTS.
A decisão determina que os empregados da Caixa não serão obrigados a fazer horas extras neste sábado e nos dias 11 e 12 de março de 2017.
A Justiça ainda estabeleceu pagamento de R$ 5 mil por dia para cada empregado que trabalhar nestas datas.
Ex-ministro Tarso Genro diz que avisou o ex-presidente Lula sobre a ação da Polícia Federal na casa de seu irmão Vavá.
O ex-titular da Justiça prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro.
E relatou que procurou Lula e o comunicou da operação que pegou o Genival Inácio da Silva por supostos tráficos de influência para jogos ilegais.
Segundo Tarso, ao ser avisado por seu irmão, o então ministro da Justiça, o ex-presidente, perguntou se a diligência era legal e regular.
Na manhã de 4 de junho de 2007, agentes da Polícia Federal vasculharam a residência de Vavá em São Bernardo do Campo.
Ele foi indiciado por tráfico de influência na Operação Checkmate. 7 anos depois, a Justiça arquivou a investigação.
7 horas.
Repita.
7 horas.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora a polícia com Paulo Edson Fiori.
PM e clientes são baleados por agente penitenciário durante discussão em restaurante na zona oeste de São Paulo. A confusão ocorreu no final da noite desta sexta-feira no restaurante Quintal do Espeto, localizado na esquina das ruas José Elias e Filipinas, região do Alto da Lapa. Segundo testemunhas, um agente penitenciário começou a discutir com outro cliente e, por isso, foi retirado do estabelecimento por um segurança. Irritado, o agente, já do lado de fora, sacou uma arma que trazia consigo e disparou, mas o tiro atingiu uma terceira pessoa que saía do restaurante naquele momento. Ao ouvir o tiro, um PM, que também estava no local, a paisana, saiu e deu voz de prisão ao agente penitenciário, que voltou a disparar, atingindo o policial. Em seguida, o atirador fugiu e ainda não foi localizado. O militar foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e o cliente está internado no Hospital São Camilo, mas não há informações sobre seus estados de saúde. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial da Vila Leopoldina.
Agora 7:01 e com os bens bloqueados, os parentes de Eduardo Cunha estão sondando aí antigos aliados sobre a possibilidade de uma vaquinha. E são os remanescentes da tropa de choque de Eduardo Cunha lá na Câmara que iniciaram conversas no fim de 2016 para arrecadar recursos para a família do deputado cassado, que está com os bens bloqueados há 9 meses. Houve uma sondagem, houve a recusa, inclusive, de alguns deputados, mas houve também adesão de 10 aliados. E foi feita aí essa vaquinha a pedido dos parentes de Eduardo Cunha, que o visitaram lá em Curitiba, onde ele está preso, e desde outubro, né? E com o retorno agora do recesso parlamentar, a iniciativa acabou ficando em segundo plano, né? Portanto, Cunha precisando de dinheiro.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:02.
Repita.
7:02.